Continuando com as leis de Pessach, nós falamos bastante sobre Hametz e existe um costume muito forte que é uma lei para os Ashkenazim, que é proibido durante Pessach comer kitniot. Kitniot são leguminosas. É uma lista até vasta. É importante sempre verificar quando você quer usar algum tipo de grão em Pessach. Verificar antes se não é e não faz parte das leguminosas. Arroz, feijão, milho, ervilha, mostarda e assim por diante, tem uma lista bem extensa. Esses produtos não podem ser utilizados durante Pessach. Não precisa se vender essas coisas, esses produtos. Tem cornflakes em casa, você não precisa vender, mas não pode se comer em Pessach. Tem que deixar guardado em algum lugar para não pegar por engano. Existem alguns sefaradim, principalmente marroquinos, e acho que de uma forma geral, da África, que não costumam comer arroz durante Pessach. Uma pessoa que se casou com Ashkenazi, Sfaradi, quer dizer, tem um casal que cada um é de outra comunidade, prevalece a lei segundo o marido. Quer dizer, se o marido é Ashkenazi, a mulher Sfaradiá passa a estar proibida a comer kitniot em Pessach. Se o marido é sefaradi, a mulher passa a ser permitida de comer kitniot, mas não é obrigada a comer. Ela é permitida de comer. Tem também uma série de grãos, por exemplo, também amendoim. Também se costuma não comer em Pessach. Então sempre precisa pesquisar, verificar antes de usar qualquer coisa assim, que é um grãozinho, para verificar se não faz parte. Normalmente faz parte das quitniotas leguminosas. Durante Pessach, nós temos que usar utensílios que estão kasher le Pessach. O que isso significa? De preferência, ter utensílios para Pessach. Graças a bom Deus, hoje em dia, não é algo difícil. Realmente era muito caro ter mais um conjunto de panelas. Hoje em dia não é o fim do mundo. Panelas, louça, talheres, tudo especial para Pessach. Praticamente de carne e de leite, com a devida separação. Se a pessoa precisa cacherizar algum utensílio específico para Pessach. Então, nesse caso, existem muitas leis de como se cacheriza. Não vou ensinar agora como se cacheriza. O que sim é importante saber, se você quer usar algum utensílio que é usado normalmente durante o ano, você quer usar ele em Pessach, você precisa cacherizar ele. Como se cacheriza? Existem algumas formas de cacherização, porque depende qual é a utilização daquele utensílio. Exemplo. Um utensílio que é usado com comida quente. Garfo, por exemplo. Faca. Você corta a comida quente. Ou uma panela. Você cozinha, inclusive, comida com água, assim, com líquido. E outros exemplos. Você precisa cacherizar de uma forma que é chamada hag'alá. Se coloca dentro da água fervendo. Precisa esperar borbulhar a água de novo, porque quando você põe o utensílio dentro da água fervendo, ela esfria um pouco, cai um pouco a temperatura, para de ferver. E quando volta a ferver, você tira, coloca na água fria, e tudo aquilo que foi absorvido por intermédio de calor, de água quente, de líquidos quentes, foi expelido agora nessa água. Para isso, é importante cacherizar antes de pensar. É muito mais simples a cacherização antes de Pessach. Em Pessach, a cacherização é mais difícil. Na véspera de Pessach, a partir daquela quinta hora, quando já não pode mais usufruir do Hametz, complica também a forma de cacherizar. Então, por isso, o ideal é antes. Utensílios que se usa direto no fogo, quer dizer, a comida vai direto nele. Por exemplo, espeto. A comida vai direto. Precisa cacheirizar fazendo algo chamado libun. Libun significa que você vai colocar esse espeto direto no fogo, esperar ele ficar incandescente, ficar vermelho já. De tão quente que ele tem que ficar. Dessa forma você queimou tudo aquilo que foi absorvido com contato direto, sem líquido. Existem coisas que são impossíveis de serem cacheirizadas. Exemplo, uma forma, uma assadeira. Uma assadeira, você usa com alimento direto, contato direto. Mas a assadeira não aguenta libun. Se você botar um maçarico direto nela, colocar ela direto em cima do fogo para chegar nessa temperatura, vai entortar, vai estragar. Então não tem como cacheirizar. Aí precisa comprar uma nova para Pesach, tem uma especial para Pesach. Só como exemplo. O que é o ideal para cacheirização de utensílios? O ideal é que você leve para alguém que entende do assunto. Porque assim ele vai poder te dizer, por exemplo, utensílios de porcelana não dá para cacheirizar. Não tem como cacheirizar. Então tudo isso, quem sabe bem, é pessoas que se ocupam disso. Então, geralmente, na maioria das comunidades e cidades, tem, antes de Pesach, algum lugar ou alguns lugares que, sei lá, se é domingo, feriado, eles deixam pessoas capacitadas com panelão quente, com água quente e com maçarico, e eles deixam as pessoas virem e fazem o serviço de cacheirização. Você leva os eventuais utensílios que você precisa cacheirizar, você leva, e essas pessoas que estão lá, são capacitadas, vão poder dizer isso, vamos cacheirizar sim, isso é assado, isso aqui não dá para cacheirizar, infelizmente você vai ter que comprar outro para pesar. Detalhe importante. Se você vai levar utensílios para serem cacheirizados, primeiro, tire qualquer ferrugem que tem neles. Geralmente é inox, bom, mas às vezes não é. Tem que tirar a ferrugem, não pode se cacheirizar com ferrugem. Número 2. Utensílios que vão ser cacheirizados, de preferência, não podem ser utilizados nas últimas 24 horas. Então, se você tem algum utensílio que você pretende cacheirizar, 24 horas antes você já deixa num canto, não utiliza ele para que possa ser cacheirizado devidamente no dia seguinte. Isso é um geral sobre utensílios. Agora, quanto à cozinha. Geladeira não precisa se cacheirizar, mas é correto e ideal se lavar, limpar, porque tem migalhas que caem pelas geladeiras, às vezes pode ter sobrado também alguma coisa de ramete embaixo de alguma gaveta, alguma coisa assim. É ideal e correto que se lave ou que se limpe a geladeira muito bem antes de pesar. O fogão. Tem gente que tem fogão especial para pesar. Ótimo, maravilhoso. Não podendo ter um fogão especial para pesar, você precisa cacheirizar o fogão. Isso significa que você precisa limpar bem o fogão. A parte de cima, aquele metal, da parte de cima, você precisa jogar água fervendo. Fervendo. Deixa ferver e joga água fervendo. A grelha, é correto e ideal que você tenha uma grelha especial para pesar. E os queimadores também. O ideal é ter para pesar. Se não, você pode cacheirizar eles, botando eles direto no fogo, em cima do fogo, para eles ficarem bem quentes. Você tem certeza que queimou tudo. Mas é sempre bom ter essa parte de cima, que é mais fácil, esses acessórios dá para comprar, ter especial para pesar. Forno. Forno, de uma forma geral, pelo menos as Ashkenazim costumam não utilizar forno e não quer dizer, não utilizar, não, você tem um forno só para Pesach, sim, mas não cacheirizar o forno durante o ano para Pesach. É muito difícil de cacheirizar um forno. Primeiro que você precisa limpar ele muito bem, segundo que precisa chegar a uma temperatura que ele não chega, os nossos fornos não chegam a uma temperatura tão alta, isso então, exceto esses fornos que são autolimpantes, que até trava a porta quando ele está fazendo essa autolimpeza, não é qualquer autolimpante, então um forno específico que a autolimpeza dele chega a mais de 500 graus, então esse forno dá para cacheirizar para Pesach, mas os outros fornos, o ideal é não usar em Pesach. Se você precisa muito, então consulta um rabino exatamente como proceder para cacheirizar o forno. O que mais temos na cozinha para cacheirizar? Bancadas. Ah, mesa. Mesa mais simples. Mesa, basta limpar, muito bem limpa, e o costume ashkenazi é forrar. Forra com alguma coisa e por cima você põe a toalha e está ótimo, pode usar assim em Pesach. Toalhas em Pesach, você pode usar as toalhas durante o ano se você lava muito bem lavada antes de Pesach, mas o costume de uma forma geral é ter toalhas específicas só para Pesach. Nós temos que tomar cuidado, embora hoje acho que é muito difícil, mas tomar cuidado para não lavar toalhas com amido. Hoje em dia eu acho que é meio raro ter amido para se lavar roupa, toalha. Bancadas, que são usadas na cozinha. E a pia que é usada na cozinha, geralmente você usa com comida quente e você joga, inclusive, ou espirra comida fervendo. Você joga água de macarrão dentro da pia, está fervendo. Então, a pia e as bancadas, onde se faz até massa às vezes, exige uma limpeza minuciosa. E depois disso, você tem duas formas para cacheirizar. Uma é com maçarico, e não precisa chegar àquela temperatura de 500 graus, basta você passar bem o maçarico em todos os lugares da pia, em todos os cantinhos, em toda a superfície, de forma que você deixa ela chegar a uma temperatura de 70, 80 graus, mais ou menos, é suficiente. Essa temperatura é chamada de Libun Kal, que é quando... Se você colocasse do outro lado da parte de cima da pia, não contando toda a espessura, que ela é muito grossa, você colocasse uma palha do outro lado, ela queimaria. Então isso é 70, 70 e poucos graus. Só vai passando assim devagar, é o suficiente, fica bem quente a superfície da pia. Isso é uma forma de cacheirizar, não é toda a pia que aguenta isso. Nem toda a bancada. Outra forma de se cacheirizar é com água fervendo. O sefaradim, basta ferver bem a água, quando a água está fervendo, você joga na pia e vai jogando em toda a superfície da pia. Se acabou a água, ferve mais água e faz o resto da pia. Só ferver de novo, ferve de novo. E depois você puxa com o rodo, joga água fria em toda a superfície e seca bem. Logicamente que a pia precisa ficar 24 horas sem usar coisas quentes para poder cacheirizar. E a partir de então ela está kasher para usar para Pesach. Os ashkenazim fazem algo a mais. Ou seja, que se joga água fervendo. Mas como quando você joga água fervendo ela já começa a esfriar assim que encosta na pia. Então se usa, segurando com um alicate, ou ferros, ou pedra. Você deixa em cima do fogão esquentando bem. E você pega isso. Você vai jogando a água fervendo e esse metal quente, essa pedra quente que você vai passando com o alicate nessa água, vai fervendo a água na própria pia. Na própria pia eu estou me referindo a tudo, sim, a parte de cima, a bancada toda da pia e a cuba. E o bico da torneira também, porque sobe vapores quentes, quando você joga macarrão quente, por exemplo, tá? Um exemplo típico que se usa hametz quente na pia. E depois disso, o costume ashkenazi, depois de tudo isso que você cacheirizou, se costuma cobrir a pia, forrar toda a pia. Pode usar alumínio, pode usar N materiais que podem ser usados, depende de como você vai usar a pia durante a festa, você vai colocar coisas quentes direto, não vai colocar direto. quentes direto, precisa ser alumínio, você não vai jogar, não vai colocar panelas quentes direto só com apoios e tal, você pode forrar até com plástico ou com outros materiais. Isso então é o básico para efeitos de cacheirização da cozinha. Logicamente, qualquer dúvida, qualquer coisa específica, consulte um rabino para saber como proceder. Com certeza, muita gente vai perguntar de micro-ondas. Então, micro-ondas é também um pouco complexo de cacheirizar. Muita gente evita cacheirizar micro-ondas para Pesach. Quem precisa muito cacheirizar micro-ondas, precisa limpar ele muito, muito, muito bem. Depois colocar um utensílio com água e alguma coisa dentro da água. Pode botar um sabão, coisa assim, ou limão, sei lá. E você põe dentro do micro-ondas e deixa lá para ferver bem essa água e espalhar bem os vapores nas paredes. Dica importante, quando você terminar isso, você abre o micro-ondas, deixa lá dentro ainda o utensílio. Não coloque nada dentro da água, porque pode gerar uma explosão de água. A água pode voar, Deus nos livre, em você. Então toma cuidado, espera a água esfriar para acalmar, né, acalmar as moléculas, para então você tirar com muito cuidado e jogar essa água fora. Isso de uma forma geral. Como falamos, demais dúvidas, pergunte ao rabino como proceder com outras coisas específicas da cozinha.